Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar com a gente. Nosso e-mail radio@camara.leg.br. Nosso WhatsApp 61999789080. Você está participando com a gente. É sempre muito importante ter a sua audiência. Nossa, hoje falando aqui ao vivo do estúdio vitrine da Rádio Câmara, montado aqui no espaço Mário Covas, exatamente nos nossos 25 anos da Rádio Câmara. E você ouvindo ao fundo Dorival Caymmi.
Então vá até Caruru, então vá até Munguzá.
Olha, embora o samba tenha ganhado notoriedade no Rio de Janeiro, não se discute mais que o samba nasceu na Bahia, como diz aquela famosa música Samba da Benção, né, do Vinícius de Moraes e Baden Powell. Pois é, então se a gente tem que ouvir uma música samba baiano, o samba baiano tem que ser dele, né? Dorival Caymmi, e aí? Você já foi à Bahia?
A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem.
Grande Dorival Caymmi cantando pra gente aqui. Bom, gente, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, SEDES, está realizando um estudo sobre a violência no ambiente escolar. É o tema O Brasil contra a Violência e os Preconceitos na Escola, por uma escola segura e pela promoção da convivência democrática e cidadã. Esse é o tema do estudo, né? O estudo que procura aí traçar um panorama sobre essa questão da violência nas escolas, identificar as causas e também, né, trazer aí alguns apontamentos de soluções para poder lidar com essas situações, inclusive envolvendo, né, bullying, agressões físicas e outras questões do gênero. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, vai conversar conosco agora o deputado Osmar Terra, ele que é do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, muito prazer em falar com o senhor. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu. Queria te cumprimentar todos os ouvintes aí da Feijoada. E é um assunto, eu desde que entrei na Câmara como deputado, eu estou no sétimo mandato.
Sim.
Eu sempre trabalhei o tema da violência, né? Para a redução da violência no Brasil.
Sim.
E um dos temas que mais me toca e é a questão que a violência não começa, a pessoa não fica violenta aos 30 anos de idade, aos 20 anos de idade. Isso é um processo que vai se acumulando, né? E principalmente passa por todo o período escolar.
Sim.
Se a criança é vítima de violência, se ela é vítima de bullying, se o ambiente da escola é um ambiente agressivo, né? Ela vai ter, pode também desencadear comportamentos inadequados, comportamentos violentos, agressivos, né? Além de ter comportamentos violentos que têm a ver com o que a gente chama de distúrbios disruptivos da infância.
Uhum.
10% das crianças têm algum tipo de distúrbio, de transtorno disruptivo, né, que são aqueles que perdem o controle do impulso. Ela não consegue controlar a impulsividade e acaba sendo agressiva, é o déficit de atenção e hiperatividade, é o transtorno de conduta, o transtorno de negação, né? Dizer não para tudo, né? E ela começa, e se isso não é adequadamente trabalhado pelos professores, pelos diretores das escolas, então ela começa a evoluir e depois se transforma num comportamento mais agressivo na idade adulta, né?
Uhum.
Além de ter a psicopatia, também ela começa na infância, dá para ver na infância. A pessoa com psicopatia. A psicopatia não tem cura, né? É uma alteração grave, também de controle de impulso, né? Que faz com que a pessoa não tenha compaixão, não tenha remorso, né? E se torne um indivíduo adolescente, no momento da adolescência, explode o comportamento violento, né? Daqueles que têm propensão a ter, e depois, na idade adulta, jovem, né? Então, são momentos que nós temos que trabalhar para a prevenção. Na prevenção, eu trabalhei, aprovei a lei que prevê as medidas que as escolas têm que tomar, coordenadas pelos municípios, as medidas que elas têm que tomar para fazer a prevenção da violência. Não só esclarecer os alunos, né, mas também ter mecanismos de proteção contra a invasão, né, de alguém que entre na escola para atirar nas crianças, para fazer algum tipo de agressão contra as crianças, mas também para se trabalhar essa questão dos transtornos disruptivos, A escola vai ter que ter um pacote, né, um protocolo de ação, desde a sala de segurança dela, as pessoas correrem para uma sala de segurança, que o invasor não consiga entrar, né, coisas assim, físicas, uhum. até a questão do tratamento, né, da prevenção do comportamento violento. Então, eu acho que isso aí está previsto em lei, é atribuição da prefeitura coordenar a prevenção, né, e é importante que as pessoas conheçam, né, essa legislação para poder utilizá-la no momento de necessidade.
Agora, deputado, muitas vezes a violência escolar acaba sendo retrato de uma violência que ocorre naquele ambiente, ou seja, na região onde a escola está situada, enfim, é uma coisa que pode ser mais ampla em determinados casos. E também, obviamente, há algumas questões que são mais inerentes à comunidade escolar, à vida escolar. Como é que o senhor avalia a questão da prevenção nesse sentido?
Olha, a prevenção, é claro que cada escola vive, por isso que é importante o município fazer essa coordenação, né? Porque cada escola tem um ambiente determinado, onde ela está instalada, as crianças que frequentam a escola, os jovens que frequentam vêm de uma determinada camada social. Eu acho que um grande, gravíssimo problema que nós temos é a questão das drogas, né? As drogas desarticulam, destroem o tecido social, né? Não só para as pessoas que usam, que ficam com transtornos, inclusive transtornos permanentes, uhum. como também com a família, é muito afetada, e as vítimas dessas pessoas, que também não conseguem controlar o impulso, que ficam com impulsividade aumentada pelo próprio uso das drogas também, elas também ficam com problemas, atingem outras pessoas, né? Eu mesmo tive um afilhado meu, no quarto ano de medicina, com 21 anos de idade, um menino brilhante, que foi atropelado e morto em cima de uma calçada em Porto Alegre, atingido por uma caminhonete que subiu na calçada, uhum. a alta velocidade, esmagou ele contra a parede, filho único. Né? É uma tragédia, assim, isso é como muitas outras tragédias ocorrem. E esse menino, e o sujeito que estava dirigindo a caminhonete, a polícia fez o teste do bafômetro, não deu nada, aí resolveu fazer um teste de sangue para ver se tinha outra droga. Ele estava até o talo de THC, de maconha. Uhum. A maconha faz a pessoa perder a noção do espaço e do tempo, né? Diminui os reflexos, e é a maior causa de acidente de trânsito com vítimas fatais no Brasil, segundo o estudo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, publicado em 2010 pela SENAD, uhum. governo federal. Então, não tem mais que o álcool, a maconha. Então, assim, são várias causas que contribuem, inclusive, para a pobreza, né? Onde tem tráfico de droga, tem muita miséria também.
É verdade.
As pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ter renda, né? Só tem renda o traficante.
E acaba sendo, quer dizer, acaba aliciando esses jovens, né, deputado? O que é uma questão muito séria, né? É o aliciamento, porque fala, a pessoa fala assim, olha, você não consegue trabalhar, não consegue dinheiro. Aí o cara chega para você e oferece uma proposta irrecusável de ganhar muito dinheiro, né? É uma concorrência muito difícil, né? Se não combater o tráfico, fica complicado, né?
Eu acho que o Brasil, nos últimos 4 anos, está praticamente com um número muito baixo de desempregados, né? Então, tem oferta de emprego, né? Tem esses cursos técnicos de capacitação de jovens também. Esses jovens nem, né? Que nem trabalham, nem estudam, uhum. né? Também eles têm que entrar nessa É um planejamento, uma programação que a prefeitura tem que fazer, né? E a gente propõe assim, vários itens, né? A proposta que a gente faz inclui vários itens, e a pessoa fica tendo que pode escolher um caminho para capacitação, para ter uma geração de emprego, renda, né? Uhum. É um assunto, sim, muito importante para ser tratado.
Deputado, como é que o senhor avalia que um estudo como esse, né, realizado pelo SEDES, pode impactar a sociedade, trazer a sociedade para essa discussão, pensando que o parlamento também é um recorte da própria sociedade, né?
Eu acredito que sim, né? Eu vejo como que nós temos que ter é monitoramento da violência, né? Monitorar o grau de violência, ter estudos mais aprofundados, né? A violência fora da escola, na escola, né? O vínculo disso com o ambiente que a pessoa vive, o vínculo disso com o aumento da... essa decisão que o Supremo tomou de liberar a maconha é uma decisão grave, porque se está de 40 gramas de maconha não ser mais crime, vai levar com que um número muito grande de traficantes, de pessoas usem 40 gramas de maconha, dá mais de 100 cigarros de maconha. Uhum. Então isso vai aumentar o tráfico, né? Porque quem é que vai vender? Se tu pode caminhar, não ser crime, até 40 gramas de maconha, quem é que vai vender? É o tráfico. Então é um problema grave isso, é muito grave. Vai aumentar a força do tráfico, vai aumentar o ganho econômico do tráfico, como aconteceu no México. No México fizeram, o Supremo deles lá tomou uma decisão parecida, e o México hoje é um narco-estado. Metade do México o exército não entra mais, né? Como nós também estamos vivendo isso nas cidades grandes aí. No Rio de Janeiro tem todas as favelas do Rio, são lá 30% do território, 40% do território do Rio, a polícia não consegue mais entrar, até por decisão do Supremo também, né? Então, assim, o assunto é muito complexo, né? Ele tem muitas facetas. Sim. Que nós temos que reunir no município, o município avaliar na sua conjuntura como é que faz. Né? E agora a gente vai dar um guia, nós estamos fazendo um guia para o município e para as escolas seguirem. Uma sugestão, né? Para eles seguirem o guia, todas as escolas vão ter que ter um protocolo de redução da violência. Todas, né? No Brasil. E a coordenação disso no município é a do prefeito, da prefeitura.
Perfeito. O deputado Osmar Terra conversando com a gente, ele que é do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no nosso programa, contar com o senhor em todas as oportunidades. E obrigado aí pela conversa e boa sorte e tudo de melhor na continuidade do seu trabalho parlamentar.
Muito obrigado. Grande abraço aí. Muito obrigado pelo espaço.
Grande abraço. Aí a participação do deputado Osmar Terra conversando com a gente.
Se inverter, o mal que nos atrai pra baixo, o poder da força nos leva pro alto pra viver. No fundo do quintal do coração, numa gangorra sem juízo, que sobe e desce ao gosto da emoção e só obedece ao imprevisto.
Muito bem, nosso samba continua rodando o Brasil, nós saímos lá da Bahia, a gente conversou com o deputado Osmar Terra, que é do Rio Grande do Sul. A gente agora está pousando aqui no estado de Santa Catarina para ouvir esse som meio jazzístico, né? Um samba meio jazzístico aqui. Guitarrista de mão cheia, cantor, compositor, arranjador, o que mais você quer, hein? Luiz Meira, esse cara é sensacional. Ele fez carreira solo, mas também é muito conhecido por ter gravado metade, como a gente brinca, né? Meio mundo da música brasileira já gravou com as guitarras e os violões maravilhosos de Luiz Meira, lá de Santa Catarina. Ele tem até o sotaque de manezinho lá do... pessoal que chama de manezinho, né? O pessoal lá de Florianópolis, né? Influência dos açorianos. Pois é, Luiz Meira, gente boníssima. Já deu entrevista aqui no programa Aplauso, aqui na Rádio Câmara. Ele é muito bom de serviço.
Libera o bicho. O papagaio, em vez de urubu, desintocar, toca de tatu. Tá tudo indo pro...
Bom, pra gente continuar o nosso assunto aqui sobre violência no ambiente escolar, a gente recebe aqui no nosso estúdio vitrine aqui da Rádio Câmara, né, o Renato Giglioli, ele que é consultor aqui da Câmara na área de educação, esporte e cultura e um dos coordenadores desse estudo. Renato, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela participação, por vir aqui conversar com a gente. Obrigado por estar atendendo o nosso convite. Prazer ter você aqui.
Boa tarde, muito obrigado.
Bom, Renato, vamos falar um pouco sobre um tema que, quer dizer, sobre esse tema que é extremamente importante, né? O estudo, pelo que ele tem apurado até aqui, inclusive pelas audiências públicas que vocês já promoveram, né? Já é possível identificar algumas causas dessa violência no ambiente escolar, reflexo da própria violência que existe no ambiente social, no entorno da escola, onde a escola está inserida, ou existe uma violência que é própria da escola?
Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Sobre essa questão, eu gostaria de falar o seguinte, que as causas são muitas, são múltiplas, e como o próprio deputado Osmar Terra mencionou, elas são complexas. Né? Significa que isso, a gente não tem uma resposta, temos resposta para isso. Então, temos alguns, digamos, alguns perfis. Então, tem aquela violência que vem de fora da escola, trágica, porque essa é muito difícil de você conter, porque é uma situação de uma pessoa que às vezes não está no seu melhor estado de sanidade, entra lá dentro de uma escola e acontece uma desgraça lá, e esse é um perfil extremamente difícil de lidar, né? Pela imprevisibilidade, sobretudo.
Sim.
Se você tem um outro perfil, que é um perfil daquela violência que foi escalando, que partiu do bullying, começou no bullying, que está dentro lá da sala de aula mesmo e que vai escalando até que uma hora isso explode digamos assim. Né?
Uhum. Então, a tal da panela de pressão, né? Quer dizer,
exato.
Exato.
Exatamente, perfeito. Então, esse é um outro perfil. A gente tem um outro perfil que são as violências múltiplas que algumas crianças, jovens, adolescentes sofrem por questões da vida social, da baixa renda, enfim, precariedades múltiplas. E essa é uma violência que muitas vezes sofre, porque às vezes a escola não vai ter professores lá dentro.
Uhum.
Às vezes essas crianças vão sofrer um preconceito lá dentro da escola, não apenas pelos colegas, por parte, às vezes, até de docentes, da própria gestão da escola. Então, você vê que eu dei três exemplos aqui.
Sim.
Mas são três perfis absolutamente diferentes.
Uhum.
Por que eu digo isso? Porque cada perfil... cada situação, existem outros perfis também, né, para não me alongar, obviamente, mas cada perfil vai determinar um tipo de resposta, vai ensejar um tipo de resposta diferente.
Uhum. Você falou do bullying, é uma questão que realmente é muito preocupante, né? De que maneira a questão das redes sociais pode influenciar nessa questão, professor Renato? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do bullying, o cyberbullying, né? Ele pode se transformar no bullying presencial, ele influencia, na sua avaliação, o bullying ainda é, de um certo modo, subestimado com aquela ideia de mas a pessoa também chora demais, reclama demais, como a gente ouve muitas vezes, que a pessoa está reclamando à toa, porque isso é normal, e etc, etc. Ainda existe esse conceito? Ou a sociedade está mais atenta para isso?
Eu acho que a sociedade mudou muito em relação a essa questão do bullying. Muito mesmo, muito significativamente. Já existe uma conscientização bastante sensível a respeito da questão, mas esse elemento que você aponta é fundamental, o cyberbullying. Porque o que aconteceu com a rede social, ela trouxe uma camada a mais, uma camada que não existia antes. Isso é muito grave.
Potencializou, né?
Exatamente, e não foi uma potencialização qualquer, foi uma potencialização em alto grau. Porque, veja bem, um jovem, um adolescente, ou mesmo alguém que pretende cometer algum tipo de ato violento, ou dentro da escola, ou contra uma escola, se for a pessoa de ambiente externo, ela hoje em dia tem um repertório, no mau sentido, né?
Uhum.
De ações que ela pode ter. Então, a gente sabe que tem deep web, dark web, tudo isso, e nesses espaços que vocês têm guias, às vezes, completos de como você perpetrar certos atos. Né?
Uhum.
Então, assim, isso, veja, antes das redes sociais, eu não vou nem falar de redes sociais especificamente, da internet mesmo, antes da internet, evidentemente, a pessoa, para obter um nível de informação desse, era muito mais difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o acesso é muito mais facilitado. Ou seja, confirmando isso que você tinha dito, potencializa, só que numa escala terrível. Né? Então, realmente, é um grande desafio.
Uma escala de a gente chama de progressão geométrica. Né?
Exato.
Ou seja, multiplicando mesmo. É uma ideia muito, muito complicada.
Inclusive, nesse sentido, o combate aí também se torna-se infinitamente mais difícil. Ao mesmo tempo, evidentemente, tem os mecanismos. Né? Então, tem uma série as polícias locais, na esfera do governo federal, Operação Escola Segura, tem uma série de iniciativas que são, às vezes, pouco conhecidas, seja nos estados, seja na União, nos municípios, menos porque a segurança pública é essencialmente realmente estadual, né? Uhum. Mas nos estados e na União existem muitas iniciativas que, olha, eu digo com toda segurança para vocês, já foram prevenidos muitos inúmeros atos violentos em escola. A gente nem faz ideia da dimensão disso. Uhum. Então, para não dizer que temos somente más notícias, eu gosto de trazer essa informação, que é bastante relevante, seja no âmbito dos estados, seja na União, se consegue prevenir muita coisa hoje.
Agora, quando a gente fala em violência no ambiente escolar, a gente não está falando só de violência entre colegas, também a gente está falando, né, de várias facetas aí, que violência em relação de colegas em relação aos colegas, mas de colegas em relação aos funcionários, aos professores, e às vezes, infelizmente, até o contrário, né? A gente tem casos, por exemplo, de maus tratos, até em alguns casos, por exemplo, de crianças com transtorno do espectro autista. A gente até falou sobre o espectro autista aqui no primeiro bloco do programa. E no ambiente escolar, muitas vezes, essas crianças acabam sofrendo algumas ações nesse sentido. A gente consegue, quer dizer, o estudo tem um foco nesse sentido, Renato, de tratar especificamente de um tipo de violência, ou a ideia é discutir isso num processo mais amplo realmente, né? Inclusive tratando dessa questão da violência que vem por parte de quem tem autoridade dentro da escola?
O estudo ele tem o objetivo de tratar globalmente da questão. Portanto, ele aborda esses vários perfis, essas várias situações que você acabou de mencionar, justamente porque cada situação dessa vai demandar um tipo de reação ou de atitude dos poderes públicos diferente. Então, de fato, sim, o estudo ele abrange todas essas dimensões, sim. Ele não privilegia uma ou outra dessas dimensões, desses perfis de situações, né? Realmente são todas essas situações que podem, é claro, se não são tantos perfis assim, os principais são mais ou menos esses que a gente já mencionou aqui, mas de fato são situações que essas principais podem ser tratadas, podem ser objeto de políticas públicas. Então, aí o foco, evidentemente, são as que são mais importantes, os perfis e situações mais típicas, né? Mas não significa que a gente exclua os outros.
Uhum. Agora, falando sobre essa questão dos professores, né? Sim. A gente tem um aspecto importante. Brasil é um país que paga mal, e muito mal, né, seus profissionais de educação, professores em particular. Quer dizer, isso faz com que, às vezes, o professor tenha que ter 3 cargos para poder conseguir sustentar uma família. E aí a pessoa trabalha 12 horas por dia e ainda leva serviço para casa, correção de prova, planejamento, planejamento de aula. Quer dizer, não surpreende que seja uma das profissões que mais tem problemas de estresse, problema de burnout, quer dizer, pessoas que são licenciadas por causa de burnout, inclusive, né, um número gigante aí de afastamentos de professores que nós temos. Sim. Muitas vezes faltando professor na rede, porque tem professor de licença 6 meses, professor de licença 1 ano, professor de licença até 2 anos. Renato, como que a gente equaciona isso? Quer dizer, se, por exemplo, a gente tivesse um salário melhor e mais estrutura também, porque não é só salário, né? Há outros aspectos. Dentro da escola, a gente não poderia evitar, por exemplo, esse estresse e alguns casos, por exemplo, de violência, no caso de violência de autoridade, quer dizer, quando acontece isso, porque às vezes a pessoa já está no limite e acaba explodindo e fazendo aquilo que ela não gostaria de ter feito?
Então, o que é importante falar, você tem toda a razão em relação a essas situações precárias que os docentes, infelizmente, vivem no nosso país, mas eu gostaria de apresentar uma questão em relação a isso. O docente ele tem, obviamente, muitas condições, porque ele está ali junto, né? Está vendo os alunos, como eles atuam, como eles agem lá dentro da sala de aula, quer dizer, ele está muito próximo mesmo dessa realidade. Mas a gente tem que ter um cuidado, que é que o docente não pode ser, digamos, responsabilizado por tudo, no bom e no mau sentido. Então, ele não é a culpa de tudo que acontece na escola, nem é a solução para tudo que acontece na escola. Uhum. Então, veja, o que o docente precisa nesse sentido? Ele precisa, sobretudo, de estrutura. Claro que você mencionou, evidentemente, salário é algo que é obviamente relevante para alguém decidir pela carreira docente, mas não é apenas isso, são as condições. E o que são condições boas de ensino? Ele tem que ter uma equipe pedagógica que está junto com ele. Por exemplo, ter E isso não significa que precisa ter um psicólogo, um assistente social por escola, não é nem isso. Mas que precisa ter uma equipe que atenda as escolas, que não dependa só do professor. Que o professor, que um aluno que tenha um problema X, ele possa ser encaminhado para assistência social, para o sistema de assistência social, para o sistema de saúde. Uhum. Ou seja, isso é uma rede. Então, a gente fala de profissionais da educação e profissionais da saúde também, né? Perdão. Então, esses profissionais que estão em torno do professor, mesmo até um policiamento comunitário, que é bastante frequente em alguns municípios, ele é uma das peças-chave, às vezes, para evitar alguma questão. E essa presença é bastante relevante. Mas o que, se a gente for observar, o professor, ele tem dois papéis nessa questão. Um é, obviamente, ter boas condições de ensino, de ministrar suas aulas dentro das salas, e outra é contar com essa equipe, com essa rede de apoio. E um terceiro elemento, ele ter uma formação constante para lidar com todos os desafios, seja os desafios pedagógicos, ou seja, essa atualização pedagógica constante, mas também para lidar com os desafios sociais, com os desafios dessa violência no âmbito escolar, de que a gente está falando, essas diversas perfis e facetas, né, da violência que ocorre nesse ambiente. Então, assim, isso, porque aí a gente vai por um caminho interessante, que é o caminho do ganho de escala, ou seja, você com relativamente poucos recursos, você consegue formar muitos professores. Então, se você tem, por exemplo, palestras, cursos que atualizam os professores na questão de assistência social, saúde mental, cuidado, uma convivência não violenta com os alunos, a linguagem não violenta, tudo isso, você consegue uma pessoa, duas pessoas, uma equipe pequena, instruir, às vezes, os professores de uma rede inteira. Sim. Percebe? Então, assim, o professor, ele tem a responsabilidade qual? De justamente estar nesses processos formativos e na interação das políticas públicas.
Sim, sim. Renato, para a gente fechar, eu queria abordar com você o seguinte, a questão de pertencimento. Há um livro muito interessante do Gilbert Menstein, jornalista já falecido, saudoso. Sim. Gilbert Menstein. O livro chama O Mistério das Bolas de Gude. E nesse livro, ele conta algumas histórias interessantes sobre como comunidades de periferia de vários locais do mundo conseguiram superar o problema da violência em torno e dentro da escola com a questão do pertencimento, de você trazer a comunidade para perto, de você, por exemplo, fazer com que, de um certo modo, a pessoa, né, a comunidade, ela sinta a escola como parte integrante dela, principalmente essas escolas que, por exemplo, têm abertura em fim de semana para jogos esportivos, para eventos que atraem a comunidade para dentro da escola. Essa questão do pertencer, na sua opinião, ela é importante? Como é que você avalia isso nesse ponto de vista? Falta um pouco essa ideia de que a escola é de todos e para todos?
Sem dúvida, essa é talvez a questão mais importante de todas. E como chegar a essa questão na prática? E isso é interação entre políticas públicas. Significa o seguinte, na prática, significa que a Secretaria de Educação tem que estar alinhada com a Secretaria de Assistência Social, tem que estar em contato permanente com a Secretaria de Saúde, tem que estar em contato permanente com a Secretaria de Segurança Pública, tem que ter uma espécie de um comitê, vamos dizer assim, de diversas secretarias que está em permanente contato, porque isso é justamente aí que você vai calibrar como fazer essa interação para que a escola seja o espaço do pertencimento da comunidade respondendo sua questão. Porque esse espaço ele tem que ser construído. Ele não é um espaço que está dado. Não adianta simplesmente você, pura e simplesmente, disponibilizar a escola no fim de semana para esporte, para qualquer outra atividade. Você precisa, para a cultura, você precisa trazer as pessoas para ali, para dentro, fazer com que a comunidade participe. Você só faz isso conversando com as pessoas, frente a frente, trazendo os pais, trazendo quem mora no entorno da escola, conhecendo as pessoas que têm soluções, que têm talentos, que têm voluntariado para agir nisso. Então, isso não é uma... Não, não, aí não depende... Aí inclusive cada comunidade vai ter uma resposta diferente para os seus desafios, que serão próprios. Às vezes o desafio de uma escola aqui no bairro A vai ser diferente do desafio de violência enfrentado pela escola no bairro B, que fica vizinho, fica próximo, às vezes fica poucas centenas de metros uma do outro, mas às vezes os desafios são absolutamente diferentes. Então, esse que é o segredo, sim, pertencimento. A resposta é sim, mas esse pertencimento só é obtido havendo disposição das gestões, diretores escolares, supervisores, secretarias de educação, e fazendo essa interação do que a gente chama das políticas públicas, ou seja, saúde, assistência social, segurança, educação. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, tá na mesma página, para poder atuar em prol, em favor da escola, de cada escola.
Perfeito. Renato Giglioli conversando com a gente, ele que é consultor legislativo na área de Educação, Cultura e Esporte e é um dos coordenadores desse estudo do SED, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, tratando aí da violência no ambiente escolar. Renato, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no programa, as contribuições que você traz para a gente, esclarecimentos que presta para o nosso ouvinte. Espero contar com você em outras oportunidades aqui. Muito obrigado.
Com certeza, muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, gente, por falar em samba sofisticado, a gente agora vai pro Pará, né? Belém do Pará, nós estamos rodando o Brasil com samba, viu? Essa menina aí, menina, viu, gente? Mocinha, de 63 anos de idade, de Belém do Pará, chamada Leila Pinheiro. Em 1985, participou do Festival dos Festivais da TV Globo, ficou em terceiro lugar, arrebatou também o prêmio de Revelação. E a música original era bem um samba-canção, mas essa versão ao vivo é um belíssimo samba. Leila Pinheiro cantando pra gente, Verde.
No meu coração.
Aí o som da Leila Pinheiro cantando pra gente Verde nessa bela versão ao vivo que virou um samba ainda mais samba, né? Porque a versão original já é o samba canção, mas essa versão ficou realmente muito bacana. Bom, intervalo rápido aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.